Começando então agora a alma natural no parágrafo 391. Ele então aqui procura mostrar se o papel desempenhado pela essa alma natural entre, de um lado, a natureza universal, quer dizer, a natureza da Terra e a natureza cósmica, e mais adiante, o mundo ético, o mundo da cultura, o mundo, político. E que, portanto, o que ele chama alma é a vivência pelo ser humano daquele mundo, natural, cósmico e terreno, e que essa vivência da natureza nele mesmo não constitui, portanto, a expressão máxima de sua vida. Quer dizer, nesse sentido, o que ele chama a alma natural é um elemento intermediário entre a natureza cósmica e terrestre, mas também, um campo das experiências do espírito, no qual o espírito tem a sua ligação com a natureza, mas também, aprenderá a se elevar além dessa natureza, do horizonte, do mundo físico. E então, a partir do parágrafo 392, ele começa estudando o que ele chama qualidades naturais. As qualidades naturais são então as influências cósmicas e as influências terrestres que o ser humano inevitavelmente sofre, justamente porque, o espírito se dá uma forma finita corpórea. E aí então é o caso dele comentar, por exemplo, a astrologia. E se nós entendermos a astrologia como a determinação dos destinos da humanidade e do indivíduo humano, como sendo os destinos da humanidade e do ser humano individual, como determinados pelos astros, pela configuração dos astros. Se a astrologia for entendida desse modo, então a astrologia considera o ser humano como um ser meramente natural. E, portanto, nesse sentido, totalmente controlado pelas leis da natureza. É óbvio aqui que o Hegel lança a mão da astrologia para criticar, a tese segundo a qual o ser humano seria totalmente determinado pela natureza, e no caso aqui, a natureza cósmica. Não é o caso aqui de discutir, se essa interpretação hegeliana da astrologia é correta ou não. Que provavelmente, haverá astrólogos, estudiosos da astrologia, que discordarão dessa compreensão hegeliana da astrologia. O caso aqui, em questão, é a determinação dos destinos do ser humano com base única e exclusivamente na configuração dos astros. Porque essa tese aqui justamente reduz o ser humano à sua qualidade natural, ou seja, reduz o ser humano à alma, esquecendo toda a dimensão da consciência e a dimensão do espírito, né? Dimensões essas que constituirão ainda momentos do desenvolvimento do espírito. É como se o espírito mergulhasse no corpo e não pudesse mais sair da sua dimensão corpórea e, portanto, não, estivesse submetido totalmente às influências astrais dos corpos celestes, e aí toda a sua vida já estaria determinada de antemão.